A minha primeira palavra, naturalmente, para agradecer a presença aqui connosco hoje do Sr. Diretor do Jornal Expresso, o Dr. Henrique Monteiro, e agradecer não apenas a sua presença, como também a disponibilidade pronta e imediata que, logo no primeiro contacto que consigo fiz, me expressou para poder estar aqui presente nesta audição e, aqui no espaço da Assembleia da República, poder responder a todas as questões que lhe fossem colocadas pelos senhores deputados. E por isso, em nome desta Comissão, também queria deixar aqui o meu testemunho, o meu agradecimento pessoal também e em nome da Comissão. O senhor Diretor do Expresso conhece já o figurino com que vão decorrer as nossas audições. Vamos fazer uma primeira ronda com 5 minutos a cada um dos senhores deputados e seguido sempre imediatamente de resposta por parte do nosso convidado. E vamos iniciar pelo partido requerente, o Partido Social Democrata, Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. E, particularmente, muito obrigado ao Sr. Diretor do Expresso pela sua disponibilidade e presença nesta nossa reunião. Eu tenho algumas questões muito concretas, não muitas. E a primeira é um pedido de que, da sua parte, partilhe connosco a forma como classifica, como avalia, digamos assim, a relação deste Governo com a comunicação social, com os mídias em geral do nosso país, seja do ponto de vista da relação com os grupos económicos, detentores dos mesmos, seja diretamente com os jornalistas ou também, evidentemente, também com responsáveis editoriais. Nomeadamente, é um jornalista já com vasta experiência no nosso país e, portanto, como avalia ou como compara, digamos assim, aquilo que é hoje em dia o estado da arte com outros governos, eventualmente até com outro tipo de governos de outras democracias comparáveis connosco, não é? Designadamente do mundo ocidental, digamos assim, a que nos integramos. A segunda questão, um pouco mais concreta, tem a ver com o negócio, o famigerado negócio entre a PT e a Mídia Capital, de compra da Mídia Capital, e perguntar-lhe como avalia a forma de intervenção da PT, concretamente neste negócio, daquilo que é conhecido, digamos assim, e calculo também como jornalista tem tido curiosidade de acompanhar, e o próprio Jornal Expresso também tem acompanhado, todo este enrolar, e se lhe parece plausível que o Primeiro-Ministro, no dia em que afirmou aqui no Parlamento que não tinha qualquer informação sobre esse negócio, se lhe parece plausível que tal fosse verdade à época. Por outro lado, gostaria de fazer duas últimas questões mais concretas sobre algumas ou alguns casos, digamos assim, que têm vindo a ser recorrentemente recordados nesta nossa Comissão de Ética, nas diferentes audições que temos tido. A primeira tem a ver com uma crónica da autoria de Mário Crespo que não foi publicada, nas palavras do próprio foi censurada no Jornal Notícias, e portanto perguntar-lhe se na sua ótica enquanto jornalista experimentado, enquanto diretor do jornal, que se estivesse nas circunstâncias de ser naquele momento diretor do Jornal Notícias, se teria publicado ou não aquela crónica nos moldes que julgo que todos conhecemos. Não é? E por último, qual a sua leitura da extinção do jornal de sexta-feira da TVI em plena campanha eleitoral, na última campanha eleitoral para as legislativas, numa decisão que, pelo que todos sabemos, foi tomada não pela direção de informação da TVI, mas foi tomada pela direção da própria estação em si. E, portanto, era basicamente para esta primeira ronda estas questões que lhe pedia para, se tiver disponibilidade, para partilhar connosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Diretor do Jornal Expresso.
Muito boa tarde, Srs. Deputados. Eu gostava, em primeiro lugar, de dizer que é com muita honra que aqui estou. Eu, não como jornalista, mas como ser consciente, sou de um tempo em que não se podia discutir abertamente entre pessoas com várias orientações e serenamente um tema desta natureza. E, portanto, até lamento o facto de haver colegas meus que acham que não devem vir. Eu penso que quando um órgão de soberania pede a um cidadão, seja ele jornalista ou não, que possa contribuir para algum esclarecimento que ele deve fazer imediatamente, seja a Assembleia da República, que ainda para mais é a sede da democracia, sejam os tribunais, o Poder Executivo, ou seja a Presidência da República ou qualquer outro órgão de soberania relevante, ou mesmo menos relevante do nosso país. Para responder às questões do Sr. Deputado Pedro Duarte, a avaliação deste Governo com a comunicação social. Eu gostava de dizer uma coisa, eu tudo o que vou aqui dizer, de certa forma já o escrevi, porque eu penso que uma das características dos jornalistas não é guardarem coisas na gaveta para alturas oportunas, é terem-no feito. Portanto, eu vou citar-me, embora isto possa parecer um pouco, não sei como, até, enfim, presunção e água benta, cada um toma o que quer, como sabe, mas eu, não é presunção, é porque eu escrevi, em determinado momento, o seguinte. Se há uma situação que já é suficientemente má, e referia-me, depois podemos falar disso também, que é da parte económica, existir interferências políticas, as questões ficam muito, muito complicadas. E escrevi, o gabinete do Primeiro-Ministro teve sempre por estratégia secar completamente a informação aos grupos e jornais que não domina, privilegiando descaradamente os jornais amigos. Eu ponho isto amigos entre aspas, porque não quero dizer que sejam jornais amigos, mas enfim, são jornais que, do ponto de vista, penso eu, do Governo, não levantam tantas questões. E recordo para aqueles que acham isto normal, que a informação disponível do Estado deve ser prestada em condições de igualdade e que o direito a ser informado é um direito constitucional. E acrescento, aqui no Expresso, qualquer passo para saber algo sobre iniciativas do Governo foi em muitos momentos penoso. Depois do caso da licenciatura do Primeiro-Ministro, assistimos a um boicote claro na informação a este jornal e, em particular, a uma hostilidade do Primeiro-Ministro. Mais, José Sócrates chegou a mentir sobre títulos que teriam sido feitos neste jornal, dando-os publicamente como exemplo de mau jornalismo. Mas, quando foi demonstrado que esses títulos, que ele publicamente citara, eram mentira, jamais se dispôs a corrigi-los. E acrescento ainda, a atuação do núcleo duro do Governo em relação a jornais independentes tem sido a de tentar colocá-los em locais em que eles não devem estar. Há uma séria tentativa de identificar certos jornais com a oposição ao PS e ao Governo. E essa estratégia, dada a ausência ou fraqueza da oposição política, teve os seus frutos, infelizmente, isto é tudo do meu ponto de vista, naturalmente, infelizmente, em alguns casos, esses objetivos foram conseguidos, uma vez que jornais e jornalistas mostraram, a meu ver, hostilidade excessiva e falta de frieza em relação ao Governo. Isto fui eu que escrevi isto, em determinada altura, mantenho tudo o que aqui disse, não vejo nenhuma razão para o alterar. Sobre outro tipo de interferências que me falou, de económicas, eu pouco conheço sobre isso, devo dizer que a maior pressão, no entanto, que o Expresso sofreu, não era eu diretor, mas estou lá há 21 anos e sou membro da direção do Expresso, vai fazer 15 anos muito brevemente, portanto já tenho um certo historial, a maior pressão que sofremos, a segunda maior foi esta que eu refiro aqui depois do caso, no caso da licenciatura, mas a maior pressão que sofremos foi do poder económico, de facto, foi do Banco Espírito Santo que nos cortou a publicidade durante mais de um ano. As questões acabaram por resolver-se bem, eu penso que aliás as questões têm tendência a acabar todas a resolver-se bem, se formos pelo menos positivos, mas essa foi uma das grandes interferências. Como é que eu vejo o negócio da PT com a TVI? Bom, eu penso que o negócio da PT com a TVI era do conhecimento de quase toda a gente antes de ser noticiado, mas era difícil de noticiá-lo porque não havia confirmações. O jornal ali fez isso, salvo erro, no dia 23 de junho, agora não tenho presente, por acaso tenho aqui, mas não vale a pena estar a esmiuçar muito isso. O jornal ali deu essa notícia e quando me pergunta se eu acho plausível que o Primeiro-Ministro não soubesse, eu respondo-lhe, o Expresso publicou na altura uma manchete a dizer que o Governo sabia do negócio desde o início do ano e essa é a nossa convicção. É a verdade a que nós conseguimos chegar. Poderias dizer que é uma verdade parcelar. Talvez, não acho que seja nem eu, nem o jornal, nem ninguém em concreto detentor da verdade toda. Mas parece-me que isso era absolutamente claro. Mais recentemente, nós conseguimos saber mais pormenores sobre esse negócio. Devo-lhe dizer que nós soubemos essa primeira informação por fontes do Governo português, do Governo espanhol, da Prisa e da própria PT. Segundo penso, porque não fui eu, da PT, faço aqui uma ressalva porque não fui eu que fiz o artigo. Devo-lhe dizer que a norma do Expresso não publicar, e nós temos um código de conduta que é mais restrito que o código deontológico, e os senhores deputados podem ter acesso ao código de conduta dos jornalistas do Expresso no site do próprio Expresso, está lá publicado, é mais restrito. Nós só publicamos notícias quando temos confirmação de factos por duas fontes independentes e com interesses não coincidentes. E foi isso que fizemos. A crónica do Mário Crespo, eu tenho uma resposta muito simples para lhe dar, Sr. Deputado. Eu nunca teria escrito aquela crónica. Nunca teria escrito aquela crónica. Nunca, nunca, nunca. Sou amigo do Mário Crespo e tenho... É meu colega, mas nunca teria escrito aquela crónica. Disse-o também, escrevi-o, que tenho o José Leite Pereira, diretor do Jornal de Notícias, por um homem íntegro e sério. Mas eu tinha publicado aquela crónica. Tinha publicado aquela crónica porque o efeito de não publicá-la é muito pior que o de publicar, como se viu. E, portanto, acho que foi um erro de análise da parte do José Leite Pereira. A última questão que me pergunta é sobre a extinção do Jornal de Sexta-feira da TVI. Eu, na altura, também me pronunciei sobre isso. A extinção do Jornal de Sexta-feira da TVI foi, a meu ver, ilegal. E foi ilegal porque a matéria, de acordo com a lei, com o Estatuto de Jornalista e com a lei de imprensa, que aliás foi aprovada no Parlamento, como não podia deixar de ser, a matéria editorial é da estrita competência do diretor editorial e não pode, essa competência não pode ser partilhada com a administração. Uma vez que a extinção do Jornal da TVI foi uma decisão direta da administração da TVI, ela em si mesmo, a meu ver, mas eu não sou jurista e, portanto, não quero agora que me façam daqui perguntas complicadas desse ponto de vista, porque eu não sei responder, foi, a meu ver, na minha experiência de jornalista, um ato ilegal da administração da estação. Eu também gostava de deixar claro uma coisa que eu já disse. Eu acho que o jornalismo que se fazia no Jornal de Sexta-feira da TVI não é, de modo nenhum, um jornalismo que eu acho recomendável. Mas acho também outra coisa, que não há só um modelo de jornalismo. E a pluralidade, o pluralismo e a liberdade de expressão consubstanciam-se no facto de haver diversos modelos. Alguns que eu deploro, alguns que eu lamento imenso que existem, mas que devem existir. Porquê? Porque justamente ninguém pode impor um modelo sobre todos os outros. E penso que respondi às suas questões, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Diretor. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a presença do Dr. Henrique Monteiro e dizer-lhe também que nós, o Grupo Parlamentar do PS, também objetivamente pretende e quer que haja isenção e que haja rigor e independência na comunicação social, porque isso é essencial para um Estado de Direito de Mercado, qualquer que ele seja. Mas gostaria que comentasse um excerto de um artigo que foi escrito há um tempo por um jornalista e que gostaria daqui citar. Os jornais, a rádio e a televisão estão hoje sujeitos, como quaisquer outros produtos, às leis do mercado. Significa isto que a missão de informar tem de ser articulada com outra, às vezes contraditória com ela, a necessidade de vender. Assim, quando um meio de comunicação não tem melhores notícias que o seu concorrente direto, pode ser levado a aumentar, distorcer, especular, transformar as presunções em factos. E quais são as melhores notícias? São as que revelam escândalos e expõem na praça pública ao ridículo de todos, homens e mulheres poderosos. E termina o jornalista este texto perguntando: porque se há de colocar o direito destes ou daquele cidadão à frente dos interesses comerciais do jornal do que o jornalista depende? Este texto foi escrito pelo professor arquiteto José António Saraiva no Expresso em 1993, o jornal que o senhor agora dirige. Em feira deste ano, o senhor jornalista Henrique Monteiro, também no Expresso Online, escreveu um texto que me parece importante e que também passo a citar. O que se passa neste mundo dos jornais, rádios e televisões não é claro, nada claro. Neste momento, o Grupo Empresa e o Grupo Cofina estão no mercado a lutar por audiências e por lucros gerados por essas audiências, defrontando-se com outros grupos para os quais o lucro não interessa. Pois os objetivos sociais das empresas não estão na comunicação, mas sim na influência que pode gerar essa comunicação. Se há concorrência desleal, é aqui. Posto isto, eu gostaria de lhe perguntar objetivamente como vê o papel dos grupos económicos no mercado dos média e até que ponto isso afeta a isenção e rigor da informação. Segunda questão que eu lhe queria colocar e que pedimos que explicasse com alguma clareza é se nos diversos contactos que
teve com vários agentes políticos durante a sua vasta experiência na comunicação social, entre os quais o atual Primeiro-Ministro, se alguma vez sentiu pressionado, e aqui não estou a falar, obviamente, das conversas, porque, aliás, como bem disse o diretor do Diário Económico, António Costa, bom, nenhum diretor de qualquer órgão de comunicação social não pode ser pressionado por conversas, senão não serve como diretor, sentiu pressionado, repito, a modificar a linha editorial do seu jornal, ou se alguma vez foi pressionado no sentido de publicar ou deixar de publicar qualquer notícia. Finalmente, gostaria de deixar uma última notícia que tem a ver com, no fundo, da leitura que tem feito, atenta, é certo, sobre o tal alegada interferência do Primeiro-Ministro sobre a compra da TV e PT, eu gostaria de lhe perguntar objetivamente o seguinte. Se encontra nestas notícias algum facto objetivo, repito, facto objetivo, eu não falo de convicções ou se é plausível ou não, é facto objetivo que possa concluir que houve uma interferência do Primeiro-Ministro nesta operação ou conhecimento do mesmo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou já a palavra ao Sr. Dr. Henrique Monteiro.
Sr. Deputado João Serrano, obrigado pelas suas perguntas. Sobre a primeira, eu não concordo inteiramente com o que escreveu o meu, na altura, colega e diretor, José António Saraiva. Embora perceba o que ele quer dizer, os jornais devem estar sujeitos a leis do mercado. E devem estar sujeitos a leis do mercado porquê? Porque os jornais encontram a sua liberdade no pluralismo e do conflito de interesses diversos que são os seus anunciantes. Um jornal que não esteja sujeito a conflitos diversos que são os seus anunciantes, mas sujeito a um único poder, é naturalmente um jornal sem liberdade. Eu só gostava de deixar esta questão clara, porque é a parte em que eu discordo dele. É evidente que tudo o que ele diz também é verdade. Depois, quando um jornal não consegue ter uma, digamos, se não consegue singrar, pode ter uma tendência, a meu ver errada, pode ter uma tendência a começar a dar factos cada vez, ou factos não, quer dizer, ou presunções, ou loucuras, ou idílios, ou o que quiser chamar, cada vez mais distantes da realidade. Mas isso não se deve aos interesses comerciais. Eu vou-lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado, e pode ver tudo o que eu disse desde que fui nomeado, há mais de 4 anos, diretor do Expresso. Eu estou firmemente convencido que o bom jornalismo é que faz vender jornais. E o bom jornalismo é um jornalismo rigoroso e credível. E acho que o Expresso está aí para mostrar. Eu acho que o Expresso é um jornal que tem, não acho, tenho a certeza, tem mais de 37 anos. É um jornal que no âmbito da nossa vida política e social já tem uma... já é antigo, é mais antigo do que qualquer partido que está à volta desta mesa, à exceção do Partido Comunista, curiosamente. É um jornal que sempre fez um jornalismo com rigor e com credibilidade, penso eu, embora, como diria o professor Vitorino Mésio, elogio em boca própria a vitupério, mas acho que isso é mais ou menos reconhecido, e acho que é por isso que é líder de mercado e é por isso que é provavelmente o jornal dado como jornal de referência em todo o mundo, ou seja, em Espanha, em França, em Inglaterra, quando se fala de um jornal de referência em português, fala-se do Expresso, porque é um jornal credível. É por isso que o Expresso, por exemplo, consegue ter acordos com grandes jornais do mundo, como The Economist, e não é outro jornal qualquer. Portanto, eu penso que isso não tem a ver. Agora, eu escrevi isso que o senhor deputado disse e mantenho, porque não é nada claro. E quando eu digo o seguinte, que no mercado há dois jornais, esqueci-me do Público, e que tem uma situação e que é a seguinte. O Público, os jornais do Grupo Cofina e os jornais do Grupo Empresa, como estão na Bolsa, fazem parte de empresas que estão na Bolsa, são muito auditados pela CMVM e por todas as regras, enfim, que os senhores deputados conhecem melhor que eu, enfim, das empresas que estão em Bolsa. Outros jornais, que o Sr. Deputado e eu conhecemos perfeitamente e que não são auditados, a gente não sabe porque é que eles existem, nem qual é a razão social que têm, nem sequer quais são os seus proprietários. Há uma lei em Portugal que diz que a propriedade dos órgãos de comunicação social deve ser conhecida em toda a sua extensão, até a origem. E não é. Em alguns casos. Em outros casos, penso eu... Ao senhor deputado, quer dizer, eu acho, posso lhe dizer quais é que eu não conheço, mas acho que é mais curial ser um órgão de soberania a tentar deslindar quais são eles, porque não me venha agora a perguntar a mim quais, apontando, mas quer dizer, até porque me fica mal, porque um deles, como toda a gente sabe, eu também não estou aqui a tentar esconder nada, um deles é dado como concorrente do Expresso, e portanto, mas eu não quero estar aqui agora de modo nenhum a colocar essa a questão nesses modos. Passaria à segunda, e portanto, pronto, para responder à primeira até ao fim, eu como é que eu vejo os grupos económicos? Olha, Sr. Deputado, vejo assim, a empresa, que é o meu grupo económico, digamos, só tem conteúdos, só se dedica a conteúdos, não se dedica a mais nada. E todos os proveitos que tem, e apresentará resultados em pouco tempo e verão que são positivos, vêm dos conteúdos, vêm da comunicação social. O grupo Cofina, que é outro grupo que é conhecido, embora tendo uma parte dos mesmos proprietários que é industrial e que não é de comunicação social, na parte de comunicação social, portanto, Cofina, dedica-se à comunicação social. E se eu, que eu saiba, Sr. Deputado, só dois jornais, quando estou a falar de jornais, estou a falar de jornais de papel, não estou a falar de revistas, só dois jornais em Portugal é que são autossustentáveis através das vendas e da publicidade que recolhem, que é o Expresso e o Correio da Manhã. E, portanto, eu acho que nada disto é claro. Naturalmente que a concorrência que nós enfrentamos é muito diferente, porque se há jornais que podem sobreviver sem terem que se fazer à vida, sem terem que lutar pela vida, sem terem que lutar pelos seus leitores, pelo seu público, pelos seus anunciantes e por tudo isso, estão em concorrência com outros que têm que lutar por isso tudo e que não podem, digamos, andar por aí a gastar mundos e fundos. A segunda questão é muito simples. Se eu alguma vez me senti pressionado e disse-me logo, não por conversas. Ó, Sr. Deputado, nunca ninguém me bateu. Portanto, só fui pressionado por conversas. Agora, fui pressionado. Fui pressionado de uma forma até bastante clara que lhe conto. E devo-lhe dizer o seguinte, eu nunca contei esta história, porque nunca ninguém me perguntou. E eu acho que os jornalistas não são o centro do mundo, nem devem ser o centro do mundo. Acho bastante condenável algumas cenas que aqui se passaram, devo-lhe dizer, e que ficam mal à minha classe. Também não sou corporativista e sei reconhecer quando outros, que às vezes até são meus amigos, ou que podem até ser e que são meus colegas, procedem de forma errada. Mas eu vou-lhe contar a história muito simplesmente. Na noite de quinta, de uma quinta para sexta, o senhor Primeiro-Ministro telefonou-me e pediu-me por tudo para eu não publicar uma notícia sobre a sua licenciatura. Teve mais de uma hora ao telefone, muito desagradável, e eu disse-lhe que não o podia fazer. Perguntei-lhe várias vezes se ele queria desmentir, se ele tinha alguma declaração a fazer, se ele queria esclarecer o caso. Disse-lhe que estávamos abertos a todas as declarações que ele quisesse fazer. Na altura, as minhas relações com o Sr. Primeiro-Ministro eram razoáveis, eram relações de algum conhecimento antigo, uma vez que eu cobri o Partido Socialista durante anos da minha vida e, portanto, conheci o engenheiro José Sócrates há 20 anos, talvez, ou assim, e, enfim, as pessoas mais antigas do Partido Socialista ou do Grupo Parlamentar do Partido Socialista provavelmente ainda me lembram de mim com uns quilos a menos e uns cabelos sem cabelos brancos a andar aqui nos corredores desta casa. E, portanto, ele pediu-me por tudo para não sair. Se isto não é uma pressão ilegítima, não há pressões ilegítimas. É exatamente isto que distingue uma pressão ilegítima de uma pressão legítima. Antes disso, o Sr. Primeiro-Ministro, eu estou só a concentrar-me nele, não foi o único, também não estou a dizer que foi o único, mas estou a centrar-me nele porque foi a pergunta. Antes disso, já várias pessoas e políticos e não políticos me tinham telefonado, e depois disso também, a manifestar incomodidade ou estranheza ou outra coisa qualquer pelo facto de notícias que tinham saído, mas pelo facto de notícias que ainda não tinham saído, foi a única vez que me aconteceu na vida e isso sim, eu fui pressionado. E devo-lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado, tal como há bocado disse que o Sr. Primeiro-Ministro, quando li aqui uma coisa que eu tinha escrito, tinha mentido numa questão que diz respeito ao Expresso, eu devo-lhe dizer que escrevi uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro, na altura, que naturalmente não a vou divulgar, é uma carta pessoal, escrevi uma carta há uns tempos ao Sr. Primeiro-Ministro, depois de alguns destes factos, onde disse que lamentava muitas pressões, e o Sr. Primeiro-Ministro nunca encontrou tempo para me poder responder a estas questões. E, portanto, se me pergunta assim diretamente, eu digo, fui, não me queixo, devo-lhe dizer que eu acho que isto são autos do ofício. Eu acho que isto são ossos do ofício. E acho que um diretor que não resiste às pressões deve sair do lugar. Isso também é óbvio. Não me queixo, mas devo-lhe dizer o seguinte. É muito desagradável e paga-se um preço. E esse preço nós pagámos da forma como há bocado li. Passámos a ter mais dificuldade de ter acesso à informação. Pronto. não é nada que não tenhamos conseguido ultrapassar, como já devem ter reparado, porque nós continuamos a dar as notícias. Quando me pergunta se há algum facto objetivo que me diga que há indiferença do Primeiro-Ministro, Sr. Deputado, eu digo-lhe com toda a clareza, se me perguntar se eu acho plausível que haja um atentado ao Estado de Direito, eu digo não, não acho plausível, não acho. Se me pergunta se eu acho que houve uma interferência ou se o Primeiro-Ministro mandou comprar a TVI, eu digo-lhe não sei, não sei, tenho que reunir mais informação, não faço ideia. Se me pergunta se é plausível ou se é um facto objetivo o conhecimento dele antes do negócio, eu digo-lhe, do meu ponto de vista, é. Porquê? Porque o Sr. Primeiro-Ministro reuniu-se, eu tinha aqui essa manchete, quando nós publicámos isso, o Sr. Primeiro-Ministro reuniu-se com o Dr. Granadeiro na terça-feira, antes da quarta-feira em que foi ao Parlamento dizer que não conhecia o negócio. Acho muito difícil o negócio que estava para ser fechado e anunciado numa conferência de imprensa no dia seguinte não ter sido objeto de conversa. Segundo, o Sr. Primeiro-Ministro, de acordo com as nossas fontes, falou na Cimeira de Zamora com pessoas ligadas ao governo espanhol sobre o problema da venda e da compra da TVI. Porquê? Porque o grupo Prisa tinha uma dívida para pagar de 5 mil milhões, um serviço de dívida para pagar de 5 mil milhões, mais ou menos por volta de março ou abril, não me lembro agora exatamente a data, e em que precisava urgentemente de dinheiro para pagar, e uma dessas questões era a venda da TVI. E deixe-me dizer, o argumento para mim é mais decisivo, é que nunca ninguém comprou uma televisão em Portugal sem o Primeiro-Ministro saber, Sr. Deputado. Nunca ninguém. Todas as televisões que foram compradas e vendidas em Portugal, o Primeiro-Ministro soube sempre. Aliás, seria mesmo nem sei que adjetivo lhe poderia dar, que houvesse a venda de uma coisa tão importante, não é? Só há quatro televisões, por free to air, desculpem o anglicismo, só há quatro. São objetos muito restritos, são concessões, são licenças. Portanto, naturalmente, há quatro, e duas são do Estado, que é a RTP1 e a RTP2, portanto, só há duas por concessão. Era muito estranho que todo este negócio fosse feito sem o conhecimento do Primeiro-Ministro. A minha perplexidade não é o Primeiro-Ministro conhecer o negócio, a minha perplexidade é ele dizer que não o conheceu. Devo dizer, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Boa tarde. Sr. Diretor, eu queria em primeiro lugar agradecer-lhe a disponibilidade de vir aqui responder às nossas questões e também a abertura com que o tem estado a fazer e frontalidade, que acho que é de saudar. Eu gostava, já falamos aqui muito sobre pressões e eu queria-lhe pedir alguns exemplos concretos de alguns factos que nos está a relatar e que me parecem de todo em todo inaceitáveis no que toca à relação entre o Governo e a comunicação social. Falou de uma estratégia de sobretudo no que toca à retaliação, digamos assim, em relação a notícias pouco agradáveis ou vistas com desagrado por parte do Governo e do Sr. Primeiro-Ministro. Falou-me numa estratégia de secar e de privilegiar jornais amigos. Eu gostava de saber exatamente se nos podia dar mais alguns exemplos, já deu alguns, já explicou como é que algumas destas coisas foram feitas. Gostava de saber se nos pode dar mais exemplos sobre como é que isto se passava. Depois, no que toca a esta questão, que também me interessa bastante, sobre o jantar entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Dr. Henrique Granadeiro, como sabe, há várias versões sobre quando é que terá ocorrido este jantar. Eu gostava de saber, segundo as tuas fontes, quando é que sabe que ele ocorreu. Exatamente qual é o dia, porque isso depois tem a implicação que conhece quanto ao facto do Sr. Primeiro-Ministro ter dito aqui no Parlamento que desconhecia um negócio, quando a ter-se dado este jantar em data anterior, obviamente não o poderia desconhecer, e é evidente que não o poderia desconhecer. E depois, por último, e gostava de lhe perguntar, porque também já fiz esta pergunta, quando foi no Congresso de Espinho, do Partido Socialista, o Dr. José Sócrates referiu-se a um jornal e a uma televisão como os principais opositores, tendo sido depois precisado que o jornal era o Público e a televisão a TVI. Eu já perguntei ao diretor do Público à época, mas gostava de lhe perguntar a si, porque não sendo um dos órgãos de comunicação social visados, tem com certeza uma visão absolutamente imparcial sobre o assunto. Gostava de lhe perguntar se acha que a eleição de órgãos de comunicação social como verdadeiros opositores políticos, se é uma forma normal, razoável e saudável de um governo, e em particular de um Primeiro-Ministro se relacionar com a comunicação social. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Doutor, ao Sr. Diretor do Jornal Expresso.
Muito obrigado, Sra. Deputada, respondendo às suas questões. Eu, quando falei de secar informação, posso-lhe dar alguns exemplos, não muito, para não me fastidiar muito, e tenho todo o prazer até em fazer um levantamento. Mas devo-lhe dizer que, inclusive, Nós fizemos queixa mais do que uma vez à Comissão de Acesso a Dados Administrativos, que nos dá a razão, mas que, porque, e fazemos porque entendemos que devemos utilizar todos os meios que estão à nossa, todos os meios legais à nossa disposição, mas como sabe, e eu compreendo, não, é uma, não vejo aqui uma crítica à Comissão de Acesso aos Dados Administrativos, a Comissão de Acesso aos Dados Administrativos tem procedimentos diversos e, portanto, quando chega a resposta a dar-nos razão, já se foi o motivo pelo qual queríamos dar a notícia, naturalmente. Mas devo-lhe dizer que ainda muito recentemente, nós, a semana passada, nós fazemos perguntas sistematicamente ao Governo e não estou a falar de perguntas de caráter político. Estou a falar, porque essas aí, naturalmente, que há o direito do Governo gerir da forma que entende a sua agenda política. Estamos a falar de perguntas concretas. Por exemplo, o acordo com os professores resultou num acréscimo de quantos milhões... qual foi o preço real porque foram comprados os submarinos? Ou qual foi, tipo, este tipo de perguntas, que são perguntas concretas, muitas vezes encontramos-nos respondidas até noutros jornais, onde há um certo, digamos, percebemos que há uma tentativa daquilo que se chama damage control da informação, ou seja, a informação não é dada porque não se sabe de que modo vai ser utilizada, e devo dizer que o jornalista, quando faz a pergunta, não tem o dever de dizer com que objetivo é que está a fazer aquela pergunta, nem de que modo é que vai enquadrar a resposta que lhe é dada. Menos, o único compromisso que tem é com a verdade, naturalmente, mas não com o enquadramento. E portanto, tudo isso são coisas que são exemplos deste estilo que eu lhe posso dar. Até lhe posso dizer mais, senhora deputada, assim encontro aqui um papelinho que me ajudaria muito, e que é o seguinte, o Sindicato de Jornalistas, de que eu aliás não sou sócio e portanto não vejam isto como propaganda, divulgou recentemente, agora aliás foi o Conselho Deontológico, penso eu, divulgou 10 pontos, que são de 4 organizações não-governamentais que foram feitos no âmbito da ONU, 10 pontos sobre os problemas da liberdade de expressão no mundo. E o primeiro é o aumento do controle governamental sobre os média através de uma série de mecanismos, incluindo a influência política sobre os média, registros punitivos, e propriedade política e recursos a regras antiquadas. Bom, outra coisa que eu lhe gostaria de citar foi ontem umas declarações do Dr. António Barreto, na apresentação daquele projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde ele diz o seguinte: hoje em dia haverá 2.500 a 3.000 pessoas cuja função no aparelho de Estado é organizar a informação e fazer a agenda política. É isto que eu me refiro. Ou seja, o que eu me estou a referir, e devo agora dizer com toda a clareza também para os senhores deputados, não pensarem que isto é um mal que nasceu no governo do engenheiro Sócrates. Este mal vem do governo do Dr. Barroso, do governo do engenheiro Guterres já, e do professor Cavaco. Eu aqui fiz uma pausa no engenheiro Guterres, porque acho que no engenheiro Guterres foi quando houve menos da minha experiência. Mas isto significa o quê? Todas as perguntas que são feitas à administração pública, e não estou a falar de perguntas políticas, porque naturalmente cada político gera, nem de anúncios do governo, que o governo também pode, do meu ponto de vista tem legitimidade, para escolher qual é o meio mais apropriado para fazer determinado anúncio ou para fazer determinada, para anunciar determinada medida. Estou a falar de iniciativa do jornal. De iniciativa do jornal. E eu acho que isso é bastante penoso, e era uma coisa que a entidade reguladora para a comunicação social, que às vezes se preocupa com coisas muito pequenas, se devia preocupar também. Quanto à segunda pergunta da senhora deputada Cília Meireles, perguntou-me pelas minhas fontes em que dia é que tinha sido o jantar. Eu que saiba, só houve um jantar, que foi quinta-feira, depois do engenheiro Sócrates vir aqui. Houve foi uma reunião em São Bento na terça, e portanto há um jantar e há uma reunião. O jantar, de acordo com as fontes que eu tenho, terá sido em casa do ministro Manuel Pinho, e estava presente o Dr. Henrique Granadeiro e o primeiro-ministro, e não sei quem mais. O encontro em São Bento terá sido entre o Dr. Granadeiro e o engenheiro Sócrates, na terça-feira. E devo-lhe dizer o seguinte, a questão é a seguinte, nós publicámos essa reunião na primeira página do Expresso, está aqui, Granadeiro e Sócrates reuniões terça-feira. Na altura, quer dizer, ninguém disse que não se tinham reunido. A única coisa que disseram, assim, não falámos do assunto. Posteriormente, o doutor Granadeiro vem dizer, não, porque eu informei no mesmo dia em que mandámos para a CMVM. Esse dia é terça-feira. E portanto, quer dizer, isto pode ser tudo um grande mal-entendido, porque eu estou sempre aberto a que seja tudo um grande mal-entendido e não tenho preconceitos. Terça-feira, 23. E não tenho preconceitos em relação a absolutamente nada, nem quero, com isto, tirar conclusões demasiado apressadas sobre conspirações, controlos e outra coisa. Mas factos são factos. E os factos no jornalismo, no geral, são sagrados. Embora também haja uma linha de jornalismo, que já foi aqui referida, que é não deixe que um bom facto, com um facto estrague uma boa história. Eu também sei que existe, mas não é o nosso caso. Ora bem, quanto à terceira questão, se é normal apontar-se um jornal e uma TV como principais órgãos da oposição ou qualquer coisa desse estilo. Senhora deputada, eu não sei se é normal, é um erro político, mas quer dizer, também, em boa verdade, se um primeiro-ministro quer correr o risco de ter esse erro político, também não deve ser impedido, ou seja, acho que é uma coisa que faz parte da liberdade dele. O problema é assim, eu acho é que, na verdade, devo-lhe dizer que, na verdade, se eu acho que o jornal de sexta-feira era feito com enviesamento contra o engenheiro Sócrates, eu digo isto também sem problema nenhum, acho que tinha um enviesamento contra o engenheiro Sócrates, acho é que não deve ser proibido coisas que têm enviesamento, deve ser dito que tem enviesamento, mas não deve ser proibido pelo facto de ter enviesamento, e já disse aqui que foi ilegal. Eu penso que no caso do Público, o engenheiro Sócrates, não sei a que é que se referia, embora não me caiba a mim defender o Público, porque não sou, nem nunca trabalhei no Público, aliás, eu quando entrei no Expresso, fui-me dado a escolher ir para o Expresso ou para o Público, tinha dois convites e optei pelo Expresso, portanto, mas não me parece que sequer que do Expresso, no caso do Público, se possa retirar qualquer enviesamento. Mas enfim, o engenheiro Sócrates terá as suas razões.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito obrigada ao Diretor do Expresso por estar aqui hoje connosco. Algumas das perguntas que eu tinha para fazer, na realidade, já respondeu. Uma das perguntas essenciais é perceber porque é que o Expresso tem insistido tanto na ideia de que o Sr. Primeiro-Ministro já sabia da tentativa de compra da TVI pela PT, quando aqui na Assembleia da República afirmou que não tinha conhecimento, e percebemos já o grande argumento da reunião do dia 23 com o Dr. Henrique Granadeiro, em que ele terá informado o Sr. Primeiro-Ministro disso mesmo. Há uma afirmação sua, muito genérica, num editorial sobre toda esta situação e que resume muito o porquê de aqui estarmos, e que fala de interferências em três órgãos de comunicação social. Não lhe peço para concretizar necessariamente em relação aos três, mas pelo menos em relação ao grupo que tem o Expresso, à empresa. Escreveu no dia 24 de fevereiro, no editorial do Expresso, está a tornar-se evidente que um grupo ligado ou próximo do Primeiro-Ministro, de que fazem parte alguns empresários ligados à comunicação social, tentou por vários meios, alguns de ética reprovável e outros de moralidade duvidosa, controlar o grupo empresa que tem o Expresso, comprar a TVI e provavelmente alterar a direção do Público e sabe-se lá que mais. Não lhe peço, obviamente, para comentar notícias que são da responsabilidade de outros órgãos de informação que não aquele que dirige, mas peço-lhe para, tendo em conta a investigação e os factos que foram noticiados e são da responsabilidade do Expresso, concretizar estas acusações que são bastante graves e que presumo que serão fundamentadas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Dr. Henrique Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu gostava de deixar claro que quando nós fazemos uma acusação como a que fizemos ao Primeiro-Ministro, primeiro, não temos gosto em fazer nenhuma acusação ao Primeiro-Ministro, mas temos o dever da verdade. E quando nós dissemos que o engenheiro Sócrates mentiu quando disse que não conhecia o negócio, fizemos ponderando muito bem aquilo que dissemos. Ponderámos isso tão bem como quando dissemos que o Dr. Dias Loureiro tinha mentido na comissão de inquérito. E o que eu penso que se veio a provar que era verdade. Ou ponderámos tão bem como quando dissemos que o professor Cavaco Silva, Presidente da República, e portanto também digno de todo o respeito, tinha comprado e vendido ações da CLN e não tinha deixado isso completamente transparente. Eu quero deixar isto muito claro, porque quero que se perceba que nós temos um compromisso com a verdade e essa verdade é doa a quem doer. Aliás, em relação até ao partido da senhora deputada, também tivemos uma história sobre o PPR, que também era verdade, e que são desagradáveis. Eu também já escrevi isto. Muitas vezes nós somos desagradáveis, mas não vale a pena matar o mensageiro por um mensageiro ser desagradável. Às vezes vale a pena mais, ver qual é o problema. E eu digo isto porque, senhores deputados, quer dizer, eu já disse aqui que numa coisa que diz respeito ao próprio Expresso, o senhor Primeiro-Ministro também mentiu numa entrevista dada à Visão, que nos acusa de ter feito um título que nós nunca fizemos. E isso é provável, porque ele diz em que condições o fizemos, e a gente vai ao Expresso e não está lá esse título. Mas eu não estou a dizer que ele o fez. Ele, aliás, critica-me a mim, diz-me, são editores ávidos de fases bombásticas. Eu acho que o problema não sou eu. O problema é que o senhor Primeiro-Ministro às vezes convence de que coisas que não são verdade passam a ser verdade. Eu, sinceramente, quer dizer, devo dizer que este é o meu convencimento e não vejam nisto mais do que aquilo que eu disse. Agora, se eu posso concretizar as acusações. Bom, a ideia a questão do Grupo Empresa, também quero aqui deixar claro o seguinte. Eu trabalho há 21 anos, não no Grupo Empresa, porque o Grupo Empresa não existia, só existia o Expresso quando eu entrei, mas trabalho há 21 anos daquilo que se pode dizer o pré e o Grupo Empresa. E antes disso, trabalhei muitos anos no semanário O Jornal, que aliás deu origem à Visão, que está também no Grupo Empresa, e que era uma cooperativa de jornalistas. Portanto, eu não tenho uma vida... Antes disso, trabalhei também na empresa de Jornal de Notícias, pouco tempo. Não tenho uma vida em que me possa queixar muito de ter trabalhado em jornais muito pequenos ou muito... E em todos eles tive liberdade, seja com que diretor fosse, e senti um clima de liberdade. Quando eu falo aqui de que há um grupo, e digo, ligado ou próximo do Primeiro-Ministro, não sei, como eu já disse, eu não sei se o Primeiro-Ministro tem alguma coisa a ver com isto, no sentido de ter instigado, ter mandado, ou ser ele que esteja a coordenar, ou outra coisa qualquer, mas que há um grupo que é ligado porque isso é o objetivo, que tentou, por alguns meios, de ética reprovável e outros de moralidade duvidosa, controlar o Grupo Empresa, eu falo de coisas que são públicas. Toda a gente sabe, já foi aqui dito, penso eu até, ou se não foi aqui dito, já foi referido noutros meios, que houve uma proposta de um acionista minoritário da empresa, e que está que neste momento está a tentar comprar a TVI, que está ligado a toda esta atrapalhada, que é ongoing, que se propôs comprar o Grupo Empresa. E devo dizer, propôs-se, porque é acionista minoritário, ele tem 23%, penso eu, do grupo, embora eu deva dizer que eu, felizmente, estou afastado desses centros de decisão, porque eu sou responsável pela parte editorial e, ao contrário, também de alguns colegas meus, não sou administrador de absolutamente coisa nenhuma. Mas, por acaso, sou acionista da empresa, porque, como sou tão antigo no grupo, ainda sou do tempo em que se pagava com ações também, ou que se davam prémios com ações. E, portanto, devo dizer, mas nunca fui nenhuma Assembleia Geral, nem sei o que se lá passa. Sei isto, que houve uma tentativa, e essa tentativa, do meu ponto de vista, era uma tentativa de descaracterizar aquilo que é o Grupo Empresa. E, em muito particular, que é aquilo que me diz respeito no Grupo Empresa, uma vez que eu sou diretor do Expresso, o Expresso. E porquê é que eu digo que é descaracterizar? Eu, há pouco, quando disse, eu escolhi trabalhar no Expresso há 21 anos e me mantenho no Expresso. Eu acho que o Expresso tem características, que aliás já tinha também, por exemplo, o Jornal e isso, de serem empresas que foram fundadas e criadas numa lógica jornalística, e isso agrada-me. Porque eu sou jornalista, não quero ser mais nada na vida. Sempre fui, só há mais de 30 anos, e não quero ser mais nada. E, portanto, não quero ser administrador de empresa nenhuma, não quero ser nada, não quero ser político, porque também há uns jornalistas que parece que têm... que estão ressabiados de não serem políticos, há outros que parecem que estão ressabiados de não serem economistas. Eu não estou, eu quero mesmo ser jornalista. E como quero mesmo ser jornalista, agrada-me que as empresas de comunicação social sejam fundadas e regidas em lógicas de comunicação social, em lógicas de jornalismo. E a mim agrada muito, quando há bocado falei aqui, só para lhe dar um exemplo de como funciona, quando eu falei aqui que temos um código de ética mais apertado que o código deontológico, eu vou-lhe dizer como é que esse código foi feito, para a senhora deputada, para os senhores deputados poderem perceber do que é que eu estou a falar quando falo das lógicas de comunicação social. Este código de ética foi escrito, depois de uma investigação feita por vários códigos de ética em jornais do mundo, pelo redator principal do Expresso, José Pedro Castanheira, que é uma figura conhecida no jornalismo. Depois disso, foi submetido à apreciação da direção. e foi submetida à apreciação do fundador do Expresso, que escreveu o Estatuto Editorial, que foi o Dr. Balsemão. E foi votado pelo Conselho de Redação, que eu devo dizer que o Expresso tem um Conselho de Redação que funciona completamente. Não há uma admissão do Expresso, uma promoção no Expresso, que não seja votada pelo Conselho de Redação, que vem na lei, que muitos jornais não têm, e que é um organismo composto por elementos eleitos por voto secreto por todos os redatores. E foi assim que fizemos o Código de Conduta. E isto é que eu chamo lógicas próprias da comunicação social. Nós não estamos ali com nenhuma lógica partidária, com nenhuma lógica política, a tentar tirar efeitos políticos daquilo que fazemos, não. Nós estamos ali para informar. E como eu já disse há pouco ao senhor deputado João Serrano, eu penso que, de facto, que são este tipo de lógicas, e é o bom jornalismo que permite que os jornais sejam credíveis e rigorosos e que permite depois que esses jornais sejam líderes. Não é, de facto, a fazer manchetes que podem vender muito um dia, dois dias, três dias, mas que depois se esvaziam, como tudo na vida, e que não há continuidade nesse trabalho, que se consegue. Portanto, a ideia de que com distorcendo a verdade ou não sei o quê, se consegue mais audiência do que mantendo uma linha de rigor, eu acho que é errada. Eu acho que, e espero estar certo. É claro que se estiver errado é uma grande desilusão para mim. Sim. Não sei se respondi à sua pergunta, Sra. Deputada, que eu perdi-me um bocadinho.
Eu acho que só falou sobre a questão da empresa e a Sra. Deputada colocou também a questão da aquisição da TVI, da remoção do diretor do público. Enfim, ao citar essas várias áreas, perguntou-lhe, sendo certo, obviamente, que a parte da empresa é aquela que lhe diz mais respeito e à qual o senhor Diretor já respondeu. Mas se quiser ainda falar das outras, tem a palavra.
Eu na questão da TVI, acho uma coisa, quer dizer, eu penso que foi um facto de mercado que se soube e que é público, e foi aí que eu me baseei, que o grupo Cofina tentou comprar a TVI, penso saber isto, que o grupo Cofina tentou comprar a TVI e não conseguiu financiamento. Eu acho que seria mais interessante um grupo de comunicação social ficar com uma televisão do que ficar a PT, isso portanto parecia-me mais interessante. Quanto à direção do público, eu penso que não, eu não me estou a referir à atual alteração da direção do público, porque essa aí, segundo eu sei, não tem nada a ver com isto. Tem a ver, sim, com uma altura em que foi notícia, e foi aqui dito, penso eu, pelo ex-diretor do público, José Manuel Fernandes, que por causa de um acordo entre a Sonae Com e uma empresa, a Zon, para entrar em Angola, houve movimentações porque o diretor do público não seria do agrado de alguns acionistas, ou não sei se dos angolanos. Já que me é permitido falar também, já que eu referi aqui a palavra Angola, gostava aqui também de dizer uma coisa que é outro problema de liberdade de expressão. Eu faço parte de um grupo inteiro, a SIC, o Expresso e a Visão, que não pode entrar em Angola. Nenhum jornalista do público tem visto para Angola. Nem mesmo para a visita do Papa à Angola. Nós pedimos um visto para a jornalista Cândida Pinto e não nos foi concedido. Eu lamento bastante que ninguém do nosso governo tenha dito uma linha, meia linha, sobre esta questão, que eu acho muito lamentável.
Obrigado, Sr. Diretor. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Diretor Henrique Monteiro e agradecer-lhe as informações que tem aqui prestado, sobretudo pela clareza com que tem exposto os seus pontos de vista e com que tem relatado factos, porque é sobretudo isso que deste ponto de vista nos interessa. Obviamente sem prejuízo daquilo que possa ser a perspectiva própria que tem das coisas e que obviamente pode enriquecer a análise, a clareza com que tem relatado aqui os factos julgo que é de registar e portanto julgo que relativamente à existência ou não de pressões por parte do poder político e à existência ou não de pressões do ponto de vista económico, já aqui nos disse o essencial e relatando factos concretos relativamente aos quais ainda eu gostava de lhe colocar algumas questões para que pudesse desenvolver a informação que aqui nos deu, se for esse o caso. Fez aqui referência ao facto do Expresso ser um dos dois jornais que tem uma situação económica positiva para além do Correio da Manhã. Referiu também, e julgo que foram estas suas palavras, que a maior pressão que sofreu até hoje foi do poder económico quando o BES cortou a publicidade ao Expresso. Mas também disse que estas coisas acabam sempre por se resolver, e a questão que eu queria colocar era mesmo isso, é como é que se resolvem estas pressões? Como é que, afinal de contas, o corte de publicidade, o corte de uma parte significativa das receitas, sendo entendido como uma pressão, como aqui afirmou, como é que se resolvem estas pressões que são efetuadas do ponto de vista do poder económico, e se estas pressões, este tipo de pressões e este tipo de situações em que os órgãos de comunicação social, particularmente aqueles que, como é o caso do Expresso, particularmente aqueles que não têm uma situação económica positiva, se estas pressões dão ou não lugar a que possa ser condicionada a informação que é publicada, e até mesmo se condiciona ou não a possibilidade de alteração de linhas editoriais. E esta era uma pergunta muito concreta que gostava que pudesse responder, e eventualmente dando algum exemplo em concreto, se dele tiver conhecimento factual. Gostava ainda que nos pudesse deixar informação. Eu tenho feito esta pergunta a vários colegas seus, calculo que também não tenha essa informação consigo, se eventualmente tiver preparado para ela, melhor ainda. Mas duas questões relacionadas com a publicidade. Uma, qual é o peso da publicidade nas receitas do Expresso, e a origem da publicidade em função do anunciante? Uma outra questão, também muito concreta. É possível ou não encomendar manchetes falsas e notícias falsas para dar justificação política a certo tipo de negócios? E se essa possibilidade encaixa ou não naqueles mecanismos de pressão sobre os órgãos de comunicação social que já referiu, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico, ou se essa possibilidade de encomendar manchetes falsas ou notícias falsas para dar cobertura política a negócios é uma invenção de colegas seus e uma invenção de particularmente de alguns diretores ou ex-diretores de órgãos de comunicação social que a elas têm feito referência. Para terminar, gostava de saber se consegue estabelecer alguma relação direta entre as operações que já referiu de tentativa de controlo da empresa por parte de um acionista minoritário com aquelas tentativas de condicionamento da informação e da comunicação. Ou seja, se do seu ponto de vista, e se do conhecimento de causa que tem destes processos e particularmente desta situação relacionada com a empresa, se essa é ou não uma via pela qual podem ser atingidos aqueles objetivos que, como referi há bocado, de gerir ou condicionar a agenda mediática e informativa.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Dr. Henrique Montano.
Sr. Deputado João Oliveira, eu quando disse que a maior pressão económica foi a do BES, não fui eu que a sofri. Queria deixar claro, não fui eu pessoalmente, foi o jornal. Essa questão foi uma questão já antiga, houve uma crónica que eu pessoalmente também achei que tinha um bocado de mau gosto, que foi publicada, daquelas que eu também não escreveria, mas que no Expresso foi publicada, e em função disso houve uma suspensão, ou o Expresso deixou de ter publicidade do BES. Pergunta-me como é que essas coisas se resolvem. Eu digo duas maneiras, com persistência e com bom senso. Persistência, percebendo que nós não mudamos a linha editorial devido à pressão. E que, quando eu digo não mudamos a linha editorial, digo nem mudamos a favor nem contra. Continuamos a ser independentes em relação à entidade ou ao organismo que nos tenta penalizar. Com bom senso, porque há sempre um momento em que as pessoas veem que não vale a pena continuar com aquela birra, por assim dizer, ou com aquela disputa, e consegue-se chegar a um acordo, e devo-lhe dizer que hoje as relações do Expresso, eu ainda ontem estive num almoço com os maiores anunciantes da empresa Publishing, que eram 25, não consigo dizer todos de cor, mas posso dizer que estavam lá os bancos todos e o Banco Espírito Santo naturalmente também, e portanto o que quero dizer é que o problema está mais que solucionado já há muitos anos. Estavam os bancos todos grandes, naturalmente, o Santander, o BCP, o BES. Também me pergunta se eu sei quais são... antes disso... Pergunta-me se pode haver uma alteração, se com estas expressões pode haver alterações de linha editorial se não houver o conforto económico. Pode. Quer dizer, eu nunca assisti, porque, como lhe disse, a minha carreira passou sempre por jornais que não foram
nunca alteraram a linha editorial, quer dizer, enquanto eu lá estive, mantiveram sempre a mesma linha editorial. Mas teoricamente pode, porque repare no seguinte, até legalmente, não estamos a falar de golpe nenhum, repare o seguinte, quem nomeia os diretores são os proprietários. Portanto, quando um proprietário nomeia um diretor, pode nomear um diretor com uma linha editorial A, B ou C, ou D. Isso é a coisa mais simples do mundo. Mas até há uma cláusula prevista de, na alteração do estatuto editorial do jornal, que permite ao jornalista despedir-se com justa causa. Como se tivesse sido despedido sem justa causa. Portanto, porque imagino que amanhã um acionista compra o Expresso. Eu entrei para o Expresso como repórter, como jornalista, e fiz a carreira toda no Expresso, portanto. E eu
está a falar de colocar a questão em relação aos acionistas.
O senhor deputado, eu peço para não falar fora do microfone, senão não se ouve nada na transmissão.
Tá, eu percebi que o senhor deputado está a falar de anunciantes. De anunciantes também, se o jornal tiver com a corda na garganta. Penso eu, porque eu não digo-lhe, nunca assisti, mas acho que é da lógica. Se o jornal tiver com a corda na garganta e os principais anunciantes o pressionarem a fazer qualquer coisa, fica naquela coisa, ou fecha, ou adapta-se. Quer dizer, eu penso, embora eu devo-lhe dizer que nunca assisti a isso e, portanto, não lhe sei responder com verdade e com clareza a essa pergunta. Perguntou-me também se eu conheço o peso da publicidade. Eu já lhe disse que ontem estive num almoço com os maiores anunciantes, mas não consigo dizer-lhe quais são, embora tivesse lá ouvido vários nomes. Eu sei que os bancos lá estavam, também davam empresas de automóveis e coisas assim. Olho também para o jornal e vejo mais ou menos, mas tenho uma administração que felizmente me salvaguarda dessas informações e eu não faço a menor ideia quem é que investe mais, quem é que investe menos, e acho que assim é que deve ser, porque isso é que preserva a minha liberdade. Mas sei o peso da publicidade no conjunto das receitas, porque isso é uma coisa que qualquer pessoa que dirige um jornal deve saber. No caso do Expresso é à volta de 70%, sendo que os outros 30% advêm da venda. Ou seja, o peso da publicidade, penso eu, em qualquer jornal, é um peso bastante superior às receitas de venda. E é por isso que, de facto, é importante a publicidade nos jornais e é importante a publicidade ser diversificada. Porque o facto da publicidade ser diversificada permite que haja uma conflitualidade de interesses que, no fundo, é geradora da própria liberdade do jornal. Não sei se me faço entender inteiramente nesta questão. Também me perguntou se é possível encomendar manchetes falsas. Eu respondo-lhe como há pouco. Olha, eu nunca vi, não sei. Também deve ser, não me parece. Quer dizer, desde que haja, Sr. Deputado, desde que haja duas pessoas dispostas a cometer um crime, pode-se fazer um crime, não é? Em teoria, mas eu nunca vi. Não sei se está a referir diretamente a uma notícia que saiu sobre a Telefónica estar interessada também na Prisa. Eu, sinceramente, não tenho informações suficientes para saber se essa notícia é falsa ou se era verdadeira. Ouvi aqui o diretor do Diário Económico dizer que aquilo também tinha saído em Espanha. É verdade que depois foram publicadas determinadas escutas em que se diz que aquilo era uma cortina de fumo, mas eu não tenho informação suficiente para lhe responder com verdade a essa questão. Quando me pergunta se o facto de ongoing querer comprar a empresa, isso corresponderia a um condicionamento, eu digo-lhe o seguinte, eu não sei porque eu nunca trabalhei com ongoing, ou seja, a ongoing tem 23% do Expresso, mas não tem influência direta, porque são acionistas, não lido com eles. Mas devo-lhe dizer o seguinte, acho que de qualquer modo, para mim como jornalista e como diretor do Expresso, não posso dizer que seja suspeita, mas eu desconfio de qualquer solução que tenha por primeiro objetivo afastar o Presidente do Conselho de Administração do lugar onde ele está, porque ele até agora tem sido o garante da nossa liberdade. Mas quer dizer, também não quero dizer que não há mais ninguém em Portugal, naturalmente, que fosse capaz de garantir tão bem como ele, ou eventualmente até melhor, mas não sei.
Muito obrigado. Vamos agora iniciar uma segunda ronda pelos vários senhores deputados, em que eu peço aos senhores deputados para reduzirem a um máximo de 3 minutos a colocação de questões ao nosso convidado. Dou a palavra à senhora deputada Helena Lopes da Costa.
Muito obrigada, senhor Presidente. Boa tarde, senhor Dr. Henrique Monteiro. E vou começar por citá-lo. O senhor Dr. Henrique Monteiro escreveu no início deste mês uma crónica no Expresso online e da qual eu aproveito até para elogiar a sua coragem, e em que outras coisas diz o seguinte: Sócrates é o pior primeiro-ministro no que respeita à comunicação social. O único que telefona e berra com jornalistas, diretores, com quem pode. o único em que nestes mais de 30 anos que levo de vida jornalística se preocupa doentiamente com o que dizem dele, em vez de mostrar grandeza e fair play com o que de errado e certo propaga a comunicação social. E mais adiante define o panorama da nossa comunicação social em grupos que dependem do poder do governo, patrões que pressionam diretores e editores até à exaustão, cronistas afastados por serem incómodos e uma multidão de lambebotas que prudentemente se cala ou arranja eufemismos para tratar a questão. A minha pergunta inicial prendia-se um bocadinho com o que foi dito aqui pelo senhor ex-diretor do Jornal Público, que revelou alguns episódios que relatavam tentativas de condicionamento e divulgação de notícias do Público por parte do Governo. Portanto, o senhor, o doutor Henrique Monteiro já revelou aqui que sofreu, pelo menos revelou, dois condicionalismos que considerou graves. Um de âmbito político, que foi exatamente um telefonema, Sr. Primeiro-Ministro, a quando da publicação pelo Expresso da sua da questão que se levantava sobre a licenciatura, e uma outra questão de índole económica, que se prendia com publicidade por parte do Grupo Espírito Santo. Eu pergunto-lhe, quer dizer, em patamares completamente diferentes, um de âmbito económico, que tem a ver um bocadinho com a subsistência do jornal em termos de publicidade, e outro de âmbito político. Quais dos dois, enfim, se podem ser comparáveis, qual é que considera mais grave? A outra questão que eu lhe quero colocar prende-se com o seguinte. Eu também sei que o Sr. Jornalista Henrique Monteiro foi alvo de um processo judicial por parte de um ex-dirigente partidário, Armando Vara, no qual foi deduzido um pedido de indemnização civil no valor de 150 mil euros. Tendo em conta estes elevados valores que estes tipos de processos envolvem, quer para o jornal, quer para os jornalistas e colunistas, como os classifica? São ou não uma forte intimidação ao jornalista com condicionamento das opiniões? São estas as questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Diretor do Expresso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada fez o favor de me citar e eu, naturalmente, isso está online, basta pesquisar, naturalmente eu mantenho aquilo que disse. Está dito, não, é verdade, eu acho que há uma, a classificação não é política, não é o pior primeiro-ministro, é o pior primeiro-ministro no que toca à comunicação social, eu acho que é, acho que há uma obsessão com a imagem e com a forma como as coisas são feitas, acho que isso prejudica a ele, em primeiro lugar, pode prejudicar também órgãos de comunicação social, é certo. E pode impressionar quem se deixar impressionar, e pode pressionar quem se deixar pressionar. Não foi o meu caso, não sei de outros, nem, também não sou daquele estilo que me vá para os bares queixar e ouvir as queixas dos outros, não alinho muito nessas coisas. Bom, agora, o que é que eu considero mais grave? Bom, em primeiro lugar, devo dizer, para ficar claro, que a questão do Espírito Santo foi há muitos anos, já foi há 6 ou 7 anos, não, e não foi diretamente comigo, mas quer dizer, é fácil eu achar qual é a mais grave. A mais grave, penso eu, até nos efeitos no jornal, a do BES é mais grave, porque nos tira dinheiro e a outra não tira. Nos efeitos sobre do condicionamento da informação, naturalmente que é mais grave a do Governo, não só porque é do Primeiro-Ministro, neste caso, porque eu também devo aqui salientar o seguinte, o padrão do Sr. Primeiro-Ministro é seguido, estou a falar do Governo anterior, não deste Governo, o padrão do Sr. Primeiro-Ministro foi seguido por alguns ministros, mas felizmente não foi seguido nem por todos, nem pela maioria. E, portanto, houve muitos ministros que mantiveram sempre uma relação absolutamente normal. É mais grave porque, vamos lá ver, como eu há pouco disse, a mim o problema não é tanto o engenheiro Sócrates ficar incomodado, quer dizer, eu acho que faz mal em gritar e em telefonar diretamente para diretores e para jornalistas, dá-lhes importância a mais, sabe? Se quer que lhe diga, eu lamento dizer isto, porque contra mim falo, dá-lhes importância a mais, dá demasiadamente importância ao que dizem dele, acho que isso é mau para ele, mas o problema não é tanto ele ficar incomodado, o problema é que depois, eu até posso admitir, que não seja essa a intenção dele. Mas é que... E desculpe, mas... É depois aquela entourage toda. é contaminada de uma forma que é terrível. Aliás, já no tempo do professor Cavaco Silva, do governo do professor Cavaco Silva, eu escrevi uma crónica em que dizia que o pior não era o professor Cavaco, eram os cavaquinhos. Quer dizer, e a coisa mantém-se, digamos. Aqui também houve, na maioria absoluta, o pior também não era o primeiro-ministro, era aqueles que corredeiam depois, que são... E isso tem consequências. E devo dizer uma coisa, se não tem consequências numa pessoa como eu, que tem 30 anos de experiência, trabalho num grupo livre e já fiz muitas vezes política, claro que os jornalistas mais novos depois, não digo ele próprio, mas toda aquela gente tem uma certa influência e tem uma certa gravidade e a gente devia olhar para isso com uma certa... Sobretudo porque muitas vezes o que está em causa é a informação, que é um bem público garantido pela Constituição. Quer dizer, a gente tem que voltar sempre à lei e voltar àquilo que é básico, que não são os humores do Primeiro-Ministro, isso não é básico, quer dizer, não é interessa, não é irrelevante o humor do Primeiro-Ministro, é irrelevante no sentido, com certeza que não é para quem trabalha com ele, mas para o caso é irrelevante, mas a lei, a mim interessa-me a lei. Quanto à segunda questão, o doutor Vara, de facto, processou-me no Cível, que é uma nova moda agora, que é processar os jornalistas no Cível e não no criminal, portanto, no Cível é mais fácil, e pediu-me 150 mil euros de indenização, provavelmente confundindo-me com algum gestor que ganhasse isso por ano. Eu devo dizer que não levo bastante mais de um ano a ganhar isso. Mas, enfim, mas ele acha que eu vivo bem e que podia pagar. Mas, felizmente, alguma coisa sucedeu e ele desistiu desse processo no próprio dia em que ele ia começar. E, portanto, o processo não andou para a frente. Aliás, eu nem posso. Eu acho que isso pode ser, eventualmente, uma forma de intimidação. Mas devo-lhe dizer que, se ler o meu texto, a acusação era tão fraca, tão fraca, tão fraca, que nunca me preocupou.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Diretor do Expresso. Sr. Diretor, eu ia citar uma citação, que ia fazer recurso a uma citação que já foi aqui referida, e eu vou tentar abreviar, mas considero importante para a pergunta que lhe quero colocar. Em primeiro lugar, nesta citação, de dia 2 de fevereiro de 2010, o Sr. Diretor escreveu que não pode condenar José Leite Pereira. Não é do meu timbre julgar os outros. Apenas posso dizer que este é o panorama da nossa comunicação social. Grupos que dependem do poder, do governo, patrões que pressionam diretores e editores até à exaustão, cronistas afastados por serem incómodos e uma multidão de lambotas que prudentemente se cala ou arranja eufemismos para tratar a questão. Tenho em comum com o Mário Crespo o facto de trabalharmos num grupo onde nada disto acontece. Felizmente não será o único. No entanto, recentemente, em 2008, já como diretor do Expresso, recusou a publicação de uma crítica literária da jornalista Doris Graça Dias. O Sr. Diretor alegou não se tratar de uma crítica, mas de um ataque ao autor. Justificou-se dizendo ainda que o texto não tinha qualidade mínima para ser publicado, para a crítica faltava-lhe o respectivo enquadramento, por exemplo, onde passa a ação, etc. Foi também ainda pedido a Doris Graça Dias para refazer o texto, mas ela recusou. E a questão que eu lhe colocava, quando disse que publicava a crónica do jornalista Mário Crespo, se não vê nesta afirmação e neste seu texto e nessa sua atitude uma contradição ou uma falta de coerência na decisão que tomou nesta altura. Queria também pôr-lhe outra questão sobre a descrição que fez do relato do negócio da compra de TVI. Essa sua descrição assenta numa interpretação, disse-o aqui mais que uma vez, dos factos, e é uma interpretação que o seu diretor e os seus jornalistas fizeram. Aliás, referiu várias vezes que essa opinião tinha como base a observação e a análise que faz do calendário de vários eventos, reuniões, jantares, etc. A questão que lhe coloco é se nos pode apresentar alguma prova concreta, objetiva, não especulativa, que não resulta apenas de uma interpretação cronológica de um conjunto de eventos. E também se tem algum relato de fonte credível que lhe possa dar essas garantias para essa adoção. E faço essas perguntas porque lhe podia citar aqui vários textos em que vários dos protagonistas desse negócio negam e negam essa sua convicção e dizem que não foi assim que sucedeu. Por último, o senhor jornalista rotulou, já por mais de uma vez, neste texto, mas também na sua intervenção hoje, que existe e separa a comunicação social entre jornais independentes e amigos e jornais não independentes e inimigos. Ora, esses órgãos de comunicação social que considera como não independentes Isto é, para mim, uma afirmação muito relevante. E gostaria que me pudesse esclarecer quais são os órgãos de comunicação social que não são independentes ou que são inimigos e, já agora, quais são os critérios que usa para essa classificação de órgãos de comunicação social, amigos e inimigos. Por último, queria, e vou já terminar, que...
Eu peço-lhe exatamente concluir.
Vou já terminar, Sr. Presidente. Referiu a citação de alguns órgãos de comunicação social ou jornalistas que não conseguem desenvolver o seu trabalho em Angola. Parto do princípio que, com essa afirmação, existem vários órgãos de comunicação social que não são objeto dessa discriminação e que podem desenvolver o seu trabalho livremente em Angola. É público que o Jornal Sol tem, inclusive, uma edição disponível em Angola. Como justifica essa diferença? Como justifica essa discriminação? De que forma considera que a estrutura acionista de um órgão de comunicação social pode influenciar essa discriminação?
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Diretor Jornal Expresso para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Pereira. A primeira questão, agradeço-lhe bastante, porque temos que fazer aqui uma distinção. Eu não sei se Doris Graça Dias é jornalista, em primeiro lugar, mas não interessa para o caso. Ela colaborava pontualmente... Diga? Exatamente. Ela escrevia pontualmente críticas literárias no Expresso. Ela escrevia críticas pontuais, literárias, no Expresso. E escreveu uma crítica, que eu não considerei uma crítica, a um livro do Miguel Sousa Tavares, onde não respondia a nenhum dos critérios. Repare que isto não é uma crónica livre. É uma coisa que é, o jornal tem que fazer críticas literárias. E nessas críticas literárias é suposto perceber-se qual é o enredo e de que é que trata o livro. E a verdade é que a crónica não dizia uma única vez de que é que trata o livro. E devo-lhe dizer, a crítica não dizia uma única vez de que é que trata o livro. E a questão era esta, porque haveríamos nós de publicar, dentro do espaço da crítica literária, uma crítica que não dizia sequer de que é que tratava o livro. Agora, Sr. Deputado, foi ouvido o Conselho de Redação, a diferença, e foi decidido não publicar essa crítica. A senhora Dona Doris Graça Dias queixou-se de censura em todo o lado. Eu pedi-lhe para ela alterar e escrever, e repare que aqui não é um caso de atualidade, é uma crítica de um livro, pode ser esta semana ou para a próxima, e ela recusou-se. Recusou-se. Eu gostava que... Eu sei onde é que está o Mário Crespo, não sei onde é que está a Dona Doris Graça Dias neste momento a exercer a sua capacidade crítica fabulosa. E acho, aliás, que fui alvo de uma campanha dela, nunca respondi, nem me interessa nada. Mas acho que é uma coisa completamente diferente. Mais, ela como crítica literária nem sequer fazia parte das pessoas que regularmente escreviam no jornal. Não tem nada a ver com uma coisa. Um cronista regular escreve todas as semanas. Se o Sr. Deputado me perguntasse se eu alguma vez tinha tirado um artigo do Henrique Raposo, ou do Daniel Oliveira, ou do Miguel Sousa Tavares, ou do Fernando Madrinha, ou de tantos outros artigos que eu publico, e às vezes concordo, e outras vezes não concordo absolutamente nada, e às vezes até acho, felizmente, e até acho às vezes que são injustos, com certeza, com o Sr. Deputado, acho que felizmente eu nem sempre concordo, com certeza. E eu também acho que é bom para o jornal eu não concordar, Sr. Deputado, porque se o jornal só saísse aquilo que eu concordava, o jornal perdia muito, e estamos de acordo, Sr. Sr. Deputado. Agora, há uma outra questão que me pergunta... Senhor Deputado, se o Sr. Deputado me está a perguntar a mim, eu respondo.
Senhor Deputado, eu, como sabem, se entrarem em diálogo, não só esta audição perde aquilo que é o essencial, que é a capacidade das pessoas entenderem o que está a acontecer, quer em termos de transmissão não vai passar nada do que o Sr. Deputado diz e depois também não se percebe a resposta porque não se percebe qual é que é a pergunta. E, portanto, eu pedi aos Srs. Deputados para colocarem as questões sempre quando estão no uso da sua palavra e os apartes, obviamente, parlamentares são normais. Agora, interferir na resposta, depois perde-se completamente o entendimento da resposta, nomeadamente na transmissão que está a ser feita desta audição. Eu devolvo a palavra ao Sr. Diretor do Jornal Expresso para continuar as suas respostas.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que, e passava à segunda questão que me ponha, se nós temos alguma prova. Ó Sr. Deputado, os jornais podem ter provas, mas raramente têm provas que possa aqui mostrar. Os jornais têm fontes. Nós não podemos revelar essas fontes. Os jornais vivem da credibilidade. O senhor deputado, eu digo-lhe assim, eu as fontes que tenho, e são cruzadas, e não é só uma, e não são duas, e foram em Portugal e foram em Espanha, dizem-me isto, essas fontes não foram fontes que me tenham dito isso agora quando a questão se tornou importante. Disseram-me quando a questão nem sequer era importante. E não foi a mim, foi a várias pessoas. Quando a questão nem sequer era importante, senhor deputado. É isso que me dá a garantia. É que a gente tem esta informação de quando a informação não era sequer relevante. Depois da informação ser relevante, eu sei que há muita contaminação. Mas antes da informação ser relevante, ou seja, quando a ninguém parecia mal que se tivesse reunido o doutor Granadeiro e mais o doutor Sócrates ou com o engenheiro Sócrates tivesse falado com o engenheiro, com o doutor, bem, enfim, presidente do governo Zapatero, desculpe, agora já me estava a baralhar, quando nada disto parecia ter qualquer problema, andávamos nós a saber disto. E, portanto, não há aqui grande coisa. Agora, se me pergunta assim, tem uma prova assim, não sei o quê... Senhor deputado, não tenho uma prova assim. Tenho a prova que os jornalistas no geral têm, é que falam com fontes e com base nessas fontes publicam. Veremos no futuro. E eu devo-lhe dizer uma coisa com toda a sinceridade. Eu só fui desmentido pessoalmente na minha vida uma vez e foi pelo doutor Azeredo Lopes, o que é uma ironia do destino. E dediquei metade da minha crónica a pedir-lhe desculpa. Eu digo-lhe aqui que se eu estiver enganado, eu posso vir onde os senhores deputados quiserem pedir desculpa, porque o Expresso pede desculpa quando se engana, não quer ter razão sempre. Mas eu só lhe digo uma coisa, só fui desmentido uma vez, senhor deputado, em 30 anos de carreira. E foi, ironicamente, pelo presidente da ERC, é verdade, e eu pedi-lhe desculpa porque ele me pediu, aliás, muito educadamente, que me fez ver que eu estava errado. E estava, essas coisas, é a vida. O senhor deputado também disse que eu referia jornais que não são independentes e perguntou-me que jornais são esses. Amigos e independentes. Senhor deputado, vamos lá ver. Aqui, eu não quero ter um independentómetro, nem um amigómetro, nem um... Mas eu sei como é que as coisas funcionam. Ou seja, se nós... Deixe-me dizer-lhe... Não sei se posso dizer isto, porque há aqui um problema de violação de fontes que eu tenho que pensar bem naquilo que lhe vou dizer. Mas repare uma coisa. O senhor deputado, com certeza, lembra-se de um caso que abalou o verão passado, com umas escutas que o governo faria à presidência da República e que, aliás, no Expresso chamámos Silligate, com bastante propriedade, penso eu. É essa a questão. Sabe que ao Expresso chegou um mail que nós nos recusámos publicar. Sabe que nós nos recusamos a publicar. E fizemos muito bem. Eu posso ler o Código de Conduta e explicar-lhe porquê. E o Código de Deontológica e explicar-lhe porquê. Mas há jornais que publicam. Senhor deputado, eu não estou a dizer se os outros fazem bem ou mal. Eu acho que tudo isto é possível e que a liberdade é isto. É ver jornais que têm mais cuidado e jornais que têm menos cuidado. Eu não sou presidente da ERC, nem estou aqui armada em turquemada da independência. Senhor deputado, agora que isto é visível, que há jornais... Como, aliás, eu, senhor deputado, cada vez que escrevo, vou ver os comentários, até para responder a leitores, e há muitos leitores que acham que eu estou ao serviço do PSD. Eu não estou, mas eu estou convencido. O que é que eu lhes faço? Quer dizer, não, bem, o que é que eu faço? Mando para lá coisas, eu nunca fui do PSD, nunca fui, repito, mil vezes, nem e a maior parte das vezes que votei, não votei, não votei no PSD. Portanto, quer dizer, não vale a pena. Agora... Nós olhamos para a realidade, e a realidade é esta. Quando me pergunta se eu, em Angola há pessoas que trabalham livremente, pelos vistos há, senhor deputado, pelos vistos há, pessoas, há jornais que têm edições em Angola, e tudo, pergunta-me porquê é que nós não temos. Senhor deputado, se calhar é porque dizemos a verdade. Se calhar é porque dizemos a verdade. Eu próprio fiz várias reportagens em Angola no tempo da guerra, cobri as primeiras eleições em Angola em 1992, as primeiras que foram falhadas e que acabou, aliás, num banho de sangue, e eu sei o que é ser pressionado, não falámos dessas pressões, sei o que é estar com uma pistola apontada à cabeça a dizer se voltas a escrever assim dou-te um tiro. Isso é que são pressões, verdadeiramente, e dessas não temos cá, senhor deputado, demos todos graças por essa grande, que estamos num sítio civilizado e dessas pressões não temos. Mas eu sei também o que são essas pressões. Mas se calhar, mas repare uma coisa, não é dizer o Henrique Monteiro não entra, a Cândida Pinto não entra, ou o Jorge Araújo não entra, ou não sei quantos não entra, é não entra ninguém do grupo empresa. Não entra ninguém do grupo empresa. Agora, se me pergunta assim, acha que a estrutura acionista pode... Senhor deputado, eu sobre a estrutura acionista do Sol, devo-lhe dizer o seguinte, desconheço. Não sei qual é. Eu sei que foi aqui distribuída uma fotografia, não tive acesso à fotografia, não sei qual é a estrutura acionista do Sol, nem sei se a estrutura acionista do Sol é importante para aquilo que o Sol, neste momento, está a fazer e para a estratégia editorial. Não conheço a estrutura, não sei as linhas com que o jornal se cose. A única coisa que eu sei é que, e isso aí devo-lhe dizer que eu digo com uma certa alegria, é que o jornal foi lançado para ultrapassar o Expresso em 3 meses, depois em 1 ano, e depois nunca ultrapassou, e portanto lá está no seu lugar, e nós estamos no nosso, e acho que estamos bem assim.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Cecília Meireles.
Eu gostava só, para terminar, de voltar à questão da publicidade. Já nos disse que qual era o peso das receitas da publicidade, no caso do seu jornal, mas aquilo que eu gostava de lhe perguntar e aquilo que nos tem interessado, foi falado já aqui nesta comissão, mas já tinha sido falado antes do início destes trabalhos, da utilização por parte do Estado da publicidade como forma de pressão, ou dessa possibilidade. Sendo que quando falo em Estado, não estou a falar só em Estado diretamente, mas também em empresas públicas ou grandes empresas participadas pelo Estado. O que eu lhe queria perguntar era se, em números redondos, sabe qual é o peso, no caso do Expresso, mas também no caso de outros órgãos de comunicação social, no mercado, qual é o peso comum da publicidade proveniente, quer do Estado, quer de empresas públicas, quer de empresas participadas pelo Estado, no total das receitas publicitárias. E também gostava de voltar a pegar numa frase que disse, numa das suas frases que citou no início desta conversa, que foi de privilegiar os jornais amigos, de uma estratégia de privilegiar os jornais amigos. Eu gostava de saber se nos pode dar alguns exemplos concretos desse tipo de privilégios e se a publicidade pode ser utilizada como um privilégio para alguns jornais. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra ao Sr. Dr. Henrique Monteiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Eu devo-lhe dizer que eu acho que há pouco já referi isso, mas volto a referir. Eu não tenho, e a minha administração, felizmente, poupa-me esses pormenores, qualquer noção de qual é a flutuação do investimento publicitário. Sei quem são os maiores anunciantes, pela circunstância que todos os anos fazemos um almoço com os maiores anunciantes, eu vou lá. Mas depois não faço a menor ideia. Se me pergunta sobre a publicidade de empresas do Estado e ligadas ao Estado, não faço. Posso lhe dizer que é pouca, porque a gente quer sempre mais. Porque mais publicidade são mais páginas e é mais informação e tudo isso. Porque temos rácios do número de páginas ligados ao número de publicidade, como todos os jornais que são geridos e que têm que viver com os seus próprios meios. Mas posso lhe dizer assim genericamente, é pouca, porque devia ser mais, mas não, sinceramente não lhe sei responder isso com verdade, no caso do Expresso. Eu, quando falo em privilegiar jornais amigos, e eu pus este amigos entre aspas, porque muitas vezes nós temos pouco espaço e temos que dizer isso também ainda respondendo ao Sr. Deputado Rui Pereira, que há pouco não... Eu pus esses amigos entre aspas, note-se bem, porque não quer dizer que os jornais sejam amigos, quer dizer, é entre aspas, porque é só para se perceber melhor a ideia em 7 ou 8 letras, é uma contingência. E eu, quando falei disso, falei em relação a notícias. E já aqui disse que nós temos muitas vezes perguntas feitas que acabam por ser respondidas com damage control noutros jornais. Se a publicidade pode ser utilizada nisso, eu vi um artigo, salvo erro, que saiu na revista Sábado, em que tinha alguns dados sobre isso e que aparentemente havia organismos do Estado que anunciavam mais nos jornais e menos noutros jornais, mas não sei nada que os senhores deputados também não possam saber com esse artigo, não sei.
Obrigado, Sr. Diretor. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por lhe agradecer, porque acho que as suas respostas têm sido respostas claras, tem-se baseado em factos e tem feito questão de distinguir quais são os factos que tem conhecimento da sua opinião. Tem sido bastante esclarecedor e também é verdade que a maneira como nós conhecemos o mundo é sempre necessariamente uma interpretação que fazemos dos factos a que temos acesso. As interpretações que têm feito, julgo que me aparecem a mim e julgo que não será só a mim, mais como lógicas do que como especulativas, e por isso agradeço-lhe bastante essa sua clareza e a forma como não tem fugido às questões. E uma vez que já nos que já nos disse bastante sobre os factos de que tem conhecimento sobre a interferência do Governo em órgãos de comunicação social, e agradeço-lhe a clareza com que o fez. Eu passava agora a uma outra pergunta, que não estando diretamente ligada a esta, cabe também, ou caberá até a esta comissão em particular, primeiro analisar, que é que mecanismos seriam necessários na comunicação social para acabar com esta opacidade de que fala, ou seja, como podemos nós, num contexto em que as receitas de publicidade estão a cair, em que o peso do Estado anunciante é cada vez maior, um contexto em que o peso das empresas grandes anunciantes é, portanto, também cada vez maior, que mecanismo, que, se tem sugestões, se há mecanismos que lhe aparecem como necessários para tentar e para conseguir, espera-se, uma autonomia das direções de jornais face tanto às administrações como às pressões económicas dessas administrações e a quem pode exercer pressão sobre as administrações. Que mecanismos? Já falámos nesta comissão de assuntos como os conselhos de redação, já falámos dos vínculos dos jornalistas, já falámos da clareza e da transparência das regras de publicidade do Estado, dos institutos e das empresas por ele participadas, e gostaria também de ouvir a sua opinião, uma vez que tem escrito sobre isso, sobre esta necessidade de combater a promiscuidade e a opacidade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Diretor do Jornal Expresso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Faz-me uma pergunta que é talvez a pergunta mais difícil que me fizeram até agora. Que mecanismos é? Olha, Sra. Deputada citou aí alguns. Eu agradeço, aliás, as suas palavras simpáticas iniciais e agora não é para devolver, mas também vou citá-la. Já disse aí alguns que me parecem importantes. A questão dos conselhos de redação parece-me importante. Os conselhos de redação são praticamente uma invenção portuguesa, tenho ideia, da lei de imprensa, que foi feita logo em 1975, salvo erro, pelo Dr. Francisco Balsemão e pelo Dr. Alberto Arões de Carvalho, que eu tenho a honra de conhecer os dois bastante bem. E depois tem vindo a ser modificada ao longo dos anos, naturalmente, e em alguns pontos melhorada, noutros pontos não direi tanto, mas os conselhos de redação parecem uma parte importante disso. Parece-me também a transparência de procedimentos. E até lhe digo mais, eu penso que o Estado devia ter, e não tem, olha, começar pela justiça. Que não falámos aqui da justiça, onde é uma opacidade total, porque a gente, quando está a falar de Estado, está sempre a pensar no governo, depois esquece, há muito. Não tem meios de comunicar facilmente e de passar informação legalmente para os jornais, ter alguém que responda às perguntas dos jornalistas. Os meios de comunicação social hoje são algo de importante nas sociedades e as sociedades não podem viver sem eles. Devo-lhe dizer, por exemplo, de países como a Inglaterra, os próprios ministérios têm responsáveis para falar com os jornais que não mudam de acordo com a flutuação ou de acordo com o governo que lá está. Ou seja, o ministro leva um assessor político, mas há um assessor de imprensa não político que lida com a comunicação social em termos formais. Quer dizer, a gente pergunta uma coisa, olha, quantas escolas há? E não tem que ir perguntar ao assessor político. Ou, as escolas já têm todas banda larga? Foi uma pergunta que também ficou sem resposta. E não é preciso perguntar ao assessor político. Há um assessor que é um assessor do próprio Ministério, como aliás, eu penso que tudo isso se devia rever. E aquela frase do engenheiro Guterres, que tinha um efeito positivo, penso eu, que era no jobs for the boys, infelizmente depois não veio a ser bem assim, e o que se vê é que depois, não foi a partir daí, mas quer dizer, continua a haver e há cada vez mais, até parece. Portanto, as questões da propriedade, a propriedade ser transparente de facto, como diz a lei, eu devo-lhe dizer uma coisa, nós temos uma boa lei, temos uma má regulação e temos algumas coisas que estão na lei que são, ou que já que estiveram previstas nas alterações do Estatuto do Jornalista, que a mim me pareciam mal. Quer dizer, há várias coisas que podem ser melhoradas, mas no geral, eu penso que se o país todo o país, tivesse mais respeito por aquilo que é a comunicação social. A começar no Procurador-Geral da República, que não é nada claro. No Supremo Tribunal de Justiça, que não tem uma relação clara. Há muito poucos órgãos do Estado que tenham relações claras com a comunicação social. Porque os senhores deputados, e muitas vezes os políticos queixam-se, violação de segredo de justiça, violação de segredo de justiça. Bem, mas Portugal é o país que tem mais segredo de justiça no mundo. Eu não conheço, não sei, do mundo não estou a exagerar, mas não conheço nenhum país, nem a Inglaterra, nem a Espanha, nem a França, tenha tanta coisa em segredo de justiça há tanto tempo. Os senhores lembram-se do caso dos Sobreiros, ou a Operação Furacão, não sei o quê, está tudo em segredo de justiça. Quer dizer, isto é uma sociedade de opacidade. Portanto, eu acho que se os senhores deputados perguntam há ou não há liberdade de expressão, na pergunta sim ou não, a pergunta é sim. Agora, há, mas é imperfeita. E eu acho que os senhores deputados têm uma oportunidade, permitem-me e modéstia de estar a fazer sugestões, porque sabem melhor que eu o que é que devem fazer, mas têm a oportunidade, a partir de comissões como estas, contribuir e muito para a melhoria da transparência. Isso parece-me que sim. Não sei se considera respondido, senhor deputado.
Acho que está respondido. Senhor deputado João Oliveira, para a última questão a colocar ao Senhor Diretor João Expresso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor, vou-lhe colocar apenas duas questões que julgo que são muito simples. Vou fazer mais uma vez referência aqui a um editorial que já foi referido várias vezes para ler esta frase. As formas utilizadas para esta operação, portanto a operação sobre da TVI, da compra da TVI pela PT, e também relacionadas com o controle do grupo empresa e da eventual alteração da direção do público, são de modo a que repensemos o modo como o Governo pode interferir em grandes empresas como a PT ou em bancos como o BCP e, através destes, em quase todos os setores da vida nacional. Portanto, isto é uma frase desse editorial do Expresso que já aqui foi referido. O senhor hoje aqui referiu também a necessidade de se conhecer exatamente quem são os proprietários dos órgãos de comunicação social, para também se poder aferir das condições de independência desses mesmos órgãos de comunicação social e de independência da informação publicada. Portanto, fazendo aqui uma ligação entre a propriedade dos meios e a independência da informação e a independência dos órgãos de comunicação social. Mas depois o que é curioso é que todos os seus colegas, e o senhor hoje também já o disse, depois dizem que, bem, o acionista nunca me pressionou. Eu nunca fui pressionado por qualquer acionista, por qualquer dos proprietários do órgão de comunicação social que eu dirijo. E, de facto, só naquelas séries americanas, como o CSI, é que é possível que um polícia com umas peças de laboratório confronte um suspeito e ele confesse imediatamente que cometeu o crime e explique como é que o cometeu. E nós não estamos à espera, obviamente, que nenhum diretor de um órgão de comunicação social venha aqui dizer: ah, não, eu sou pressionado pelo acionista, portanto sou pressionado pelo meu patrão, fui pressionado nesta ou naquela notícia para condicionar esta ou aquela investigação, para tomar esta ou aquela decisão. Agora, gostava era de perceber como é que faz esta ligação. Portanto, assumindo que não é pressionado, como é que esta ligação se processa? Portanto, como é que a propriedade dos órgãos de comunicação social pode condicionar a independência desses mesmos órgãos e da informação que é publicada? Segunda questão. Mais uma vez a referência aos jornais amigos e aos jornais que o Governo não domina. Porque este é outro problema, quer dizer, no país toda a gente tem uma ideia de que há jornais que até publicam uma informação, órgãos de comunicação social, para não limitar isto aos jornais, órgãos de comunicação social que até dão alguma publicam informação e divulgam informação mais ao jeito do Governo, há outros que procuram desmascarar mais aquilo que o Governo vai fazendo, e portanto, mas vivemos todos nesta nebulosa, em que toda a gente suspeita que isto é assim, toda a gente faz afirmações até que isto é mesmo assim na prática, mas depois, quando confrontados com esta situação, ninguém sabe dizer o que é. E como o senhor escreveu, fez esta referência em concreto no editorial, a jornais amigos e a jornais que o Governo não domina, gostava de saber como é que faz essa distinção na prática, gostava de saber como é que se percebe em concreto quem é que são os jornais amigos, quem é que são os jornais que o Governo não domina, também para percebermos como é que são de facto, como é que funcionam de facto esses instrumentos para dominar uns, para que não permitem dominar uns, mas que permitem que outros sejam amigos, e para perceber se afinal há mesmo alguma ligação nesta coisa toda dos grupos económicos e com os órgãos de comunicação social.
Conclua-se. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra então para as últimas respostas ao Sr. Dr. Henrique Monteiro. Senhores deputados, eu dei a palavra ao nosso convidado para responder e, portanto, peço que guardem silêncio para ouvirmos as respostas.
Sr. Deputado do PC, do Partido Comunista. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas perguntas. Já teve um à parte a dizer que, à exceção do Avante, eu vou-lhe dizer... Sim, de todos esses. Mas deixe-me só dizer-lhe que a propriedade e a independência do órgão de comunicação social está ligada de que modo? Porque, no fundo, foi isso que me perguntou. Não é preciso o diretor vir dizer... Não há nenhuma contradição. Os diretores, no limite, podem dizer eu nunca fui pressionado. Os diretores foram escolhidos pela administração. Portanto, se os diretores estiverem alinhados com a propriedade, não precisam de ser pressionados para terem enviesamento. Eu não sei se me faço entender, Sr. Deputado. Pronto. E então o que eu lhe digo é assim. Como o Sr. Deputado conhece quem manda no meu jornal, em termos de propriedade do meu jornal, pode achar de que modo se eu sou enviesado ou não. É só isto que eu lhe peço. E é isso que eu peço aos outros jornais todos. Naturalmente, como o Sr. Deputado compreenderá, quando eu digo como podem interferir em empresas e em bancos, é porque eu também escrevi uma crónica, os senhores deputados foram muito à internet, foram um pouco ao papel. Eu também escrevo no papel. Aliás, agradecia até porque no papel custa 2,95€ e na internet é de graça. Eu percebo a vossa preferência, mas a minha é outra. E eu, no papel, a última crónica que eu escrevi na página 3 do Expresso, dizia o seguinte, como é possível, e digo aqui porque, como é possível o mesmo Estado que paga a um técnico assessor principal da administração pública não sei quanto, 2.800€ ou uma coisa nesse domínio, depois quando tem um representante numa empresa, acho normal ele ganhar 21 anos do ordenado do técnico assessor principal. Onde é que está o Estado? Está tomado pelos partidos. Foi isso que eu disse. O Estado está tomado pelos partidos. Não é pelo Partido Socialista, é pelos partidos todos. Eu não sei se são todos. Já sei que o senhor está a dizer que... Ó, Sr. Deputado, mas eu já tenho cabelos brancos, sou do tempo em que também estiveram lá, não? Não sou... Não. A questão é esta. E, portanto, o que eu quero dizer é que há que criar regras claras na administração pública para tornar a administração pública claramente independente. É isso que eu quero dizer. E o que eu quero é também... E o que eu quero também é que o Estado não tenha tanta interferência, ou não tenha a possibilidade de ter tanta interferência, nas questões concretas da administração pública, porque uma coisa é a condução política da administração pública e a condução política do país, que isso é um governo que é eleito e naturalmente tem legitimidade, e neste caso o governo que tem essa legitimidade é o governo do Partido Socialista, liderado pelo engenheiro Sócrates, isso está a casa arrumado, é isso. Agora, daqui... para ter interferência em tanta coisa como tem, há um grande passo. E é por isso que eu proponho, e que eu acho, e que eu defendo, que a administração pública deve ser mais independente do governo e deve ser menos permeável às flutuações políticas próprias das democracias, em que os governos, felizmente, vão alternando e vão mudando. E do mesmo modo, se o Estado tem estes tentáculos em grandes empresas, se o Estado pode condicionar bancos, os bancos podem condicionar empresas se forem credores dessas empresas. O senhor deputado sabe isso perfeitamente. E, portanto, é por aqui... Não percebi isso.
Faço só o esclarecimento.
Quando o Estado não condiciona, não há condicionamento. É isso que quer dizer?
Senhor Deputado, quando o Estado não condiciona, pelo menos já temos uma vantagem, não há condicionamento do Estado. Agora, pode haver outros, mas do Estado não há, quer dizer. Agora, se o Senhor Deputado quer uma sociedade absolutamente perfeita, e eu sei que quer, mas eu acho que não vai conseguir. Mas, Senhor Deputado, eu já tive a minha juventude como marxista-leninista. Senhor Deputado, só para acabar, quando me pergunta dos jornais, eu já lhe disse há bocado, quer dizer, toda a gente sabe e toda a gente vê. Eu acho que não há mal nenhum, não é crime nenhum em haver jornais que preferem, ou diretores de jornais, porque também não estou aqui a insinuar que esses jornais são amigos, entre aspas, digamos, devido a pressões da administração. Porquê? Pode ser uma opção da própria redação, ou da própria direção, ou de quem for. Não há mal nenhum nisso. O mal não é em haver jornais que gostam do engenheiro Sócrates, muito, jornais que gostam, mais ou menos, jornais que lhe são indiferentes, jornais que odeiam, jornais que não gostam, quer dizer, há várias gradações. E quem diz o engenheiro Sócrates diz qualquer partido. O mal não é esse. O mal é o Estado, porque se trata do Estado. Não tratar os jornais todos de forma igual. Esse é que é o mal, senhor deputado. Porque, eu, de resto, eu acho que o Partido Comunista, enquanto partido e organização, tem o direito de tratar os jornais como bem entender, porque o Partido Comunista há de pertencer aos militantes do Partido Comunista e ao seu Comitê Central e por aí fora. Agora, o Estado pertence a nós todos, senhor deputado. Essa é que é a questão. Essa é que é a questão. A questão para mim é só essa, não é mais nenhuma.
Muito obrigado, senhor doutor. Só um momento, senhores deputados. Senhor deputado,
Sr. Presidente, é uma mera intervenção. Eu fazia questão gostaria de entregar ao Sr. Jornalista aqui presente, Henrique Monteiro, um take que eu tenho aqui da Lusa, segundo a qual, uma declaração do Sr. Dr. Henrique Carnadeiro, segundo a qual eu, Presidente do Conselho de Administração da EPT, confirmo-lhe formalmente que não propus, nem informei, nem dei conhecimento a nenhum membro do Governo, nem pessoal, nem por escrito, nem por telefone, de qualquer iniciativa da EPT na direção da Média Capital. Gostaria de fazer chegar, obviamente não há tempo a perguntar ao Sr. Jornalista se esse Dr. Henrique Carnadeiro está a mentir ou não.
Eu presumo que o doutor Henrique Monteiro também e o jornal que dirige também é signatário, também tem o serviço da Lusa, mas de qualquer maneira fica entregue. Senhores deputados, eu queria em nome, obviamente, de todos os senhores deputados, agradecer a enorme liberdade, disponibilidade, permitem-me que lhe diga em alguns casos coragem, com que o Sr. Diretor do Jornal Expresso hoje aqui respondeu a todas as questões, sem exceção, que foram colocadas pelos senhores deputados. Muito obrigado em nome desta comissão. Eu vou interromper a nossa sessão por um ou dois minutos para acompanhar o Dr. Henrique Monteiro à porta, e já está, penso eu, cá no Palácio, o nosso próximo convidado, o Dr. Paulo Penedos, e depois trá-lo-ei imediatamente para prosseguirmos os nossos trabalhos.
Está bem.
Senhores deputados, vamos então reiniciar os nossos trabalhos, começando por agradecer ao Dr. Paulo Penedos a sua presença aqui hoje entre nós, e dar testemunho também da total disponibilidade que desde o primeiro momento, quando o contactei, manifestou para estar presente, a convite desta Comissão Parlamentar, estar presente na audição e para responder a todas as questões que os senhores deputados lhe queiram colocar. E agradeço-lhe, em nome da Comissão, essa sua total disponibilidade. Vamos iniciar. O Dr. Paulo Penedos está também já familiarizado com os modos como os nossos trabalhos estão organizados. Vamos começar pelo partido requerente, neste caso o PSD. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu reforço os cumprimentos que o Sr. Presidente aqui já que trouxe de agradecimento ao Sr. Paulo Penedos pela sua disponibilidade. E gostaria de lhe colocar algumas questões, sendo a primeira, julgo que de forma natural, sobre o negócio não concretizado de compra da TVI, ou da Mídia Capital, para ser mais concreto, por parte da PT. E a primeira pergunta, e no fundo pedido num relato, é a primeira questão que lhe está a ser colocada, portanto acho que me parece adequado pedir-lhe um relato tão exaustivo quanto possível sobre o seu envolvimento e sobre o seu conhecimento do negócio em si. Mas independentemente desta questão um bocadinho mais aberta, em que deixo um pouco ao seu critério relatar os factos de que conhece e em que esteve envolvido mais, de forma mais concreta, queria colocar-lhe quatro questões mais diretas, desde já. E a primeira tem a ver com o seguinte. O PSD tem tido o cuidado de não trazer para esta discussão qualquer citação ou qualquer referência às escutas que têm vindo a ser publicadas nos jornais ou notícias a propósito dessas transcrições. E quer dizer, queremos manter esse registro. Contudo, um dos nossos convidados, é só por isso que eu abordo esta questão, um dos nossos convidados que aqui esteve, o Dr. Armando Vara, que, em algumas perguntas um pouco mais incómodas, se escudou no Segredo de Justiça e no sigilo bancário, cirurgicamente citou uma escuta transcrita no jornal Sol, ou melhor, uma escuta não, peço desculpa, um título que depois não tinha nada a ver com o que estava na notícia, dizendo expressamente que nunca tinha falado com o Dr. Paulo Penedos, e é por isso que trago esta questão aqui, nunca tinha falado com o Dr. Paulo Penedos sobre este mesmo negócio. A minha pergunta é esta, e uma vez que a questão foi assim colocada, e sabendo nós que nunca falou com o Dr. Armando Vara, pelo menos na versão do próprio, pergunto-lhe com quem falou sobre este negócio e, particularmente, se abordou com alguém as vantagens partidárias de uma alteração editorial, de uma eventual alteração editorial na TVI. Se nos puder responder, evidentemente, bem entendido. Aliás, todas as questões partem desse pressuposto, como é óbvio. Em segundo lugar, Quando e como soube do final do jornal da extinção, do jornal Sexta-feira da TVI? Terceira questão, quando e como soube, a mesma questão, do afastamento, da intenção de afastamento do diretor-geral da TVI, José Eduardo Muniz? Quarta e última sobre esta questão, sobre este tema. Se lhe parece, sendo uma pessoa que esteve minimamente a acompanhar todo o processo, se acha plausível que, esteve a acompanhar designadamente como prestador de serviços da PT, se acha plausível que um primeiro-ministro, não soubesse da existência desta tentativa de negócio, quando no dia 24 de junho, aqui no Parlamento, disse que não tinha qualquer tipo de informação sobre a realização deste negócio. Por último, uma questão que eu diria lateral, na medida em que aparentemente não tem diretamente a ver com aquilo que aqui nos traz, no fundo, que é a liberdade de expressão e a eventual tentativa de influência nos órgãos de comunicação social, de forma, mas tem uma correlação indireta, digamos assim, nomeadamente sobre a utilização de uma grande empresa onde o Estado tem uma golden share, como a EPT, para fins meramente partidários, ou de interesse partidário, pelo menos. E refiro-me àquilo que tem vindo a ser noticiado sobre, a coincidência temporal entre um negócio celebrado por uma participada da PT, Tagus Park, com o futebolista, o ex-futebolista Luís Figo, e com o apoio público que foi dado no mesmo dia por este cidadão ao engenheiro José Sócrates em pré-campanha eleitoral. E a pergunta é um pouco a mesma do início, é qual é o seu conhecimento deste tipo de coincidência, portanto, dos dois, dizer dois negócios será incorreto, mas do negócio e da outra manifestação de intenção eleitoral por parte de Luís Figo, e qual o seu envolvimento, digamos assim, em todo este processo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, esta última questão não se inscreve no conteúdo destas audições e, portanto, obviamente que pedi aos Srs. Deputados para não colocarem questões que não estejam inscritas naquilo que é o objeto destas audições. Estamos a tratar dos problemas de liberdade de expressão e condicionamento ou não da comunicação social e essa questão, no meu entendimento, não é uma questão lateral à qual o nosso convidado poderá ou não querer responder. Mas eu pedi aos Srs. Deputados para não se desviarem do objeto da comissão. Sr. Deputado, queria acrescentar só uma coisa?
Eu, evidentemente, que aceitarei a interpretação da mesa e, como é óbvio, o nosso convidado responderá naquilo que entender e da forma que entender, como é evidente. Apenas para justificar, porque nós temos tentado ser bastante rigorosos desse ponto de vista. É apenas porque, no que diz respeito a este condicionamento da liberdade de expressão, há uma suspeita de que foi utilizada a PT para este efeito. Evidentemente, para nós é um dado importante perceber se a PT, de facto, estava ou não a ser instrumentalizada do ponto de vista partidário, e é apenas nesse sentido, mas respeito, evidentemente, aquilo que seja a opinião da mesa.
Sim, senhor deputado, eu percebo também a sua ligação, mas acho que na resposta às outras questões pode ou não ficar claro daquilo que o Dr. Paulo Penedos nos diga, qual é o entendimento que ele tem sobre o envolvimento ou não envolvimento da PT numa operação de condicionamento.